Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é tudo ótimo? Espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre leptospirose, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, abordando um pouquinho mais sobre as complicações e sobre o diagnóstico dessa patologia. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no nosso Instagram, cheque, porque por lá todo domingo tem saído flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Certo, falar de leptospirose é falar de uma doença bacteriana transmitida por um agente etiológico, e tem como agente etiológico o Leptospirin interrogans, uma espiroqueta gram-negativo. E quando a gente pensar na forma de transmissão dessa leptospirose, ela está totalmente relacionada a um roedor, o rato ou os camundongos, como seus reservatórios. Afinal, esse Leptospirin interrogans, essa espiroqueta gram-negativo, ela mora nos rins desses roedores, desses ratos e camundongos. E quando esses ratos e camundongos urinam, ele acaba liberando essa bactéria em si, certo? Mas Lucas, isso tudo eu já entendi um pouquinho. Mas quais seriam as complicações dessa doença em si? Quando a gente pensar em complicações da leptospirose, a gente sempre tem que lembrar daquela questão da síndrome de Well, porque já é uma coisa séria por si. Lembra? A síndrome de Well, que é uma tríade em si, meu amigo. Não sei se você se recorda, mas é uma tríade muito importante, está relacionado à hemorragia alveolar, à lesão renal aguda, à icterícia rubínica. A gente sabe que essa tríade tende a ocorrer mais naquela fase tardia da leptospirose. Você sabe disso. A gente tem que ficar mais de olho em relação à leptospirose que está nessa fase de síndrome pulmão-rim. Essa hemorragia alveolar está acometendo o pulmão e também está acometendo o rim. Essa é uma das principais complicações, o acometimento renal. O paciente pode evoluir com uma insuficiência renal aguda às custas de uma hipocalemia por conta de uma lesão tubular que o paciente sofre. Então, o paciente pode evoluir com uma insuficiência renal aguda às custas de uma hipocalemia. Então, se você porventura pensar numa patologia que leva a uma insuficiência renal aguda com as custas de uma hipocalemia, ou seja, uma baixa quantidade de potássio, você tem que pensar logo na leptospirose, uma doença caracterizada por uma bactéria, Leptospira interrogans, uma espiroqueta, que é uma bactéria gram-negativa. Mas sempre lembrar dessa fase tardia da leptospirose que engloba essa síndrome de Well ou doença de Well, essa tríade que é caracterizada pela hemorragia alveolar, a lesão renal aguda e a icterícia rubínica, sendo que essa lesão renal aguda é caracterizada por uma insuficiência renal aguda grave junto com uma hipocalemia. Outras complicações frequentes na forma grave da leptospirose são a miocardite, acompanhada ou não de choque, e arritmias agravadas por distúrbios hidroeletrolíticos. O paciente também pode evoluir com pancreatite, anemia e até distúrbios neurológicos, como confusão, delírio, alucinações e sinais de irritação meníngea. A leptospirose é uma causa relativamente frequente de meningite asséptica. Então a leptospirose pode levar também o paciente a apresentar uma meningite asséptica. Dessa forma, a gente percebe que a leptospirose tem essa característica da síndrome pulmão-rim, mas também pode comprometer o sistema nervoso central. Comprometendo o sistema nervoso central, levando para a gente pensar numa meningite asséptica. Além disso, a gente tem que ficar de olho, porque os pacientes com leptospirose que evoluem na forma grave pode apresentar uma miocardite também. E tem como efeitos, como complicações menos frequentes, mas também que podem acontecer, quadros de encefalite, paralisias focais, espasticidade, nistagmo, confusões, distúrbios visuais de origem central, neurite periférica, paralisia dos nervos cranianos, radiculite e síndrome de Guillain-Barré e até uma mielite. Beleza? Tranquilo? Lucas, mas naquele período de convalescência e sequelas, o que a gente tem que pensar? Nesta fase, astenia e anemia podem ser observadas no paciente. A convalescência vai durar de 1 a 2 meses, no período no qual pode persistir a febre, pode persistir a cefaleia, pode ter quadro de mialgia e o mal-estar geral por alguns dias. A icterícia tende a desaparecer lentamente, podendo durar por semanas. Os níveis de anticorpos detectados pelos testes sorológicos vão diminuindo progressivamente. Em alguns casos, porém, os níveis de anticorpos permanecem elevados por vários meses. A eliminação de leptospiras pela urina, que é o quadro que a gente chama de leptospiura. Então, se eu só ouvir falar sobre leptospiura, é a eliminação de leptospiras pela urina, tá bom? Eles podem continuar por uma semana até vários meses após o desaparecimento de sintomas no paciente, certo? tranquilo, né? Lucas, mas em relação ao diagnóstico dessa doença, como é que eu vou pensar? Eu tenho que pensar no diagnóstico laboratorial, porque se eu pensei, se eu entendi bem, quando a gente fala de leptospirose, a gente tem que pensar, nossa, o meu paciente, ele está se apresentando numa fase aguda, que é uma fase precoce ou numa fase tardia? Porque se for numa fase precoce, se eu não me engano, a gente tem um paciente com quadro um tanto quanto inespecífico. Um paciente com febre, falta de apetite, dor de cabeça, náuseas e vômitos. E ele pode apresentar uma dor muscular que é muito característica. Aquela dor muscular na panturrilha. Todavia, essa dor muscular... Esses sintomas em si são sintomas de outras síndromes febris, não são? Sim. E é por isso que temos que lançar mão de exames laboratoriais. É por isso que tem que pensar no diagnóstico, a gente tem que pensar, poxa, vou ter que lançar mão de algum exame em si para pensar nesse diagnóstico. Nesse diagnóstico laboratorial, a gente vai ter alguns exames específicos e alguns exames que vão ser mais inespecíficos. Então a gente tem que pensar em exames específicos e exames inespecíficos iniciais e de seguimento. Beleza? Tranquilo, né? Quando você pensar mais questão inespecífica, eu já vou te dar um spoiler para depois expandir um pouco disso. A gente tem que pensar na leucocitose, às custas de neutrofilia, uma leucocitose neutrofílica. A gente tem que pensar numa plaquetopenia e um aumento da CPK. Por que aumento da CPK? Por conta da destruição muscular quando essa bactéria está entrando nessa questão das suas panturrilhas em si. Beleza? Tranquilo? Quando a gente pensar mais em específico, que é aquelas questões que começam a aparecer a partir de 7 dias da sintomatologia, você pode lançar a mão de exames como o teste da microaglutinação. Mas vamos por partes. Lucas, então, diagnóstico laboratorial eu entendi. Vai ter específico, inespecífico, você já me contou um pouco. Mas vamos por partes, vamos tentar expandir o raciocínio? Vamos sim. Quando a gente pensar em exames específicos, o método laboratorial de escolha vai depender da fase evolutiva em que o paciente vai se apresentar. Na fase precoce da doença, as leptospiras podem ser visualizadas no sangue por meio do exame direto em cultura, inoculação em animais de laboratório e por meio da detecção do DNA do microorganismo por meio da técnica da famosa PCR. Beleza? Tranquilo, né? A cultura finaliza-se, ou seja, ela positiva ou negativa, em algumas semanas e vai garantir apenas um diagnóstico retrospectivo. Afinal, até a cultura sair, até o tempo de crescimento bacteriano ter, você só vai perceber o diagnóstico depois de ter curado em si. Por isso que vai ser um diagnóstico retrospectivo. E lembrar sempre que a leptospirose é uma doença de notificação. A gente tem que notificar essa doença. Certo? Tranquilo, né? Já na fase tardia, quando a gente pensar em exames específicos, as leptospiras, elas podem ser encontradas na urina, cultivadas ou inoculadas. No entanto, pela dificuldade inerente à realização de exames de cultura, os métodos sorológicos são prioritariamente escolhidos para o diagnóstico da leptospira. Os mais utilizados são o ELISA, aquele imunoensaio enzimático, que é o ELISA IgM, e a microaglutinação. Então, eu quero que você grave o seguinte, quando eu pensar em exames específicos, que vai estar mais presente numa fase tardia da doença, ou seja, a partir de 7 dias, eu tenho que lançar alguns exames mais específicos. Posso pensar em usar o ELISA para ver IgM, ou posso pensar em usar a microaglutinação. O teste que mais feito é esse teste da microaglutinação. Você vai ouvir falar bastante sobre essa microaglutinação. Beleza? Tranquilo, né? Lucas, eu acho que eu entendi. Então, nessa fase tardia, eu tenho que pensar nessa microaglutinação, certo? Esses exames, eles devem ser realizados por laboratórios específicos e eles são exames mais de maior complexidade. Por isso, eles são exames que a gente vai ter que mandar e muitas vezes não tem uma grande disponibilidade e a gente tem que ver de acordo com a sua região e onde você está, beleza? Mas pensar nessa imagem, nossa, diagnóstico laboratorial da leptospirose. Se eu pensar em exame específico, eu tenho que pensar o seguinte, nossa, se for na fase mais tardia, eu tenho que lançar a mão de um teste de microaglutinação ou um imunoensaio enzimático, o famoso ELISA IgM, certo? Nessas formas precoces, eu posso tentar fazer uma cultura, posso tentar fazer um PCR, mas uma cultura vai sair positivo ou negativo depois de muito tempo, só ofertando pra gente um diagnóstico retrospectivo. Lucas, mas e nos exames inespecíficos? Você já me deu um spoiler. Quando eu pensar nos exames inespecíficos, eu vou estar encontrando, por exemplo, uma leucocitose às custas de neutrófilo, neutrofílica, uma plaquetopenia, um aumento de CPK. Mas me conta mais um pouquinho. Quando a gente fizer um hemograma e uma bioquímica, a gente vai ter ureia, creatinina, bilirrubina total e frações, posso solicitar transaminase, posso solicitar TGP, TGO, posso solicitar tudo. E lembrar também de solicitar, claro, um eletro para você estar procurando, talvez, num caso fulminante, essa hipocalemia do meu paciente. Então você pode lançar a mão nisso. Mas o que eu vou encontrar mais nesse meu paciente? Vai encontrar elevação das bilirrubinas totais com predomínio da fração direta, podendo atingir níveis elevados. Lembra, a gente vai ter um padrão de aumento de bilirrubina, um padrão que a gente chama para um padrão colestático, lembra? Vai ser um padrão de aumento de bilirrubina direta com aumento também de fosfatase alcalina e gama GT, um padrão colestático de aumento. A gente vai ter também, encontrando nesse meu paciente, uma plaquetopenia, lembra? Vai ter uma plaquetopenia nesse meu paciente, A gente vai encontrar também uma leucocitose com neutrofilia e desvio à esquerda. A gasometria arterial vai mostrar pra gente uma acidose metabólica e hipoxemia. Vai mostrar também um aumento da ureia e creatinina. Um potássio sérico pode estar normal ou diminuído, mesmo na vigência da insuficiência renal aguda. O potássio elevado, ele pode ser visto ocasionalmente. E se você encontrar um potássio elevado, vai ser um pouco paradoxal, porque isso vai estar indicando pra gente um pior prognóstico ainda por cima. Pensar também, quando eu te falei nesses exames inespecíficos em si, além dessa leucocitose com as custas de neutrófilos, dessa plaquetopenia, desse aumento também e tem também esse aumento da CPK, que eu te falei. Então tem que ficar de olho nesse aumento da CPK. Vai ter um aumento também dessas vai ter também esse aumento dessas funções caliniculares, que vai ser a fosfatase alcalina e a gama GT. A gente tem que ficar de olho nisso. Nas aminotransferases, elas podem estar normais ou até com aumento de 3 a 5 vezes do valor de referência. E ela pode estar elevado tanto o TGO quanto o TGP, sendo que o TGO vai estar mais elevado que o TGP no caso disso. O paciente pode apresentar para a gente uma anemia normocrômica. A gente pode perceber isso. Então, fique atento. A gente tem que observar também que o paciente pode também ter necessidade de fazer alguns exames laboratoriais. Exames de imagem, perdão. Se você lançar a mão de uma radiografia de tórax, você pode encontrar um infiltrado alveolar ou lobar, também como um infiltrado que vai ser bilateral ou unilateral, e uma congestão e até uma suspeita de síndrome de uma SARA no meu paciente, tá? E num eletro, Lucas, se eu lançar a mão do eletro, eu posso encontrar no paciente uma fibrilação atrial, um bloqueio atrioventricular e até uma alteração na repolarização ventricular, beleza? Tranquilo? Tem que pensar também que a leptospirose icterica, ela está associada a aumentos séricos de bilirrubina direta e pode ser diferenciada das hepatites virais por achados de aumento da CPK, que vai estar leve a moderada e além de uma leve a moderada elevação das aminotransferases. Então, quando você ficar pensando assim em dúvidas, se eu estou diante de uma hepatite viral ou de uma leptospirose, além desse aumento da bilirrubina que a gente percebe nessas duas patologias, a gente percebe que na leptospirose há um aumento de CPK, como também vai haver uma elevação moderada, uma elevação leve a moderada das aminotransferases, uma elevação menor que 400 unidades por litro. A gente vai perceber também nessa leptospirose uma leucocitose com desvio à esquerda, lembrando que vai ter um predomínio de neutrófilos, além, claro, daqueles achados como a plaquetopenia. O achado da hipocalemia moderada a grave vai ser útil para diferenciar a leptospirose de outras doenças infecciosas que causam insuficiência renal aguda. Então, quando você quiser pegar alguns diagnósticos diferenciais, como é o caso da hepatite viral, lembrar sempre, nossa, na leptospirose eu tenho uma hipocalemia, além de ter também, claro, essa bilirrubina direta com um padrão colestático, aumento da fosfatase alcalina e da gama GT, além, claro, do aumento da CPK, o que justifica a dor na panturrilha nas panturrilhas do meu paciente, além, claro, de um possível aumento das transaminases, uma elevação leve a moderada, menor 400 unidades por litro. Lembrando que essa elevação se tende a ser mais às custas de TGO do que de TGP. Beleza? Tranquilo? Em relação a essas complicações e essa querida diagnóstico, eu acho que era isso que eu queria falar com você. Também queria te lembrar o seguinte: quando a gente pensar nessa leptospirose, temos que pensar em alguns diagnósticos diferenciais. Como eu te falei antes, a gente tem que pensar sempre nessa síndrome febril e tudo mais. Essas síndromes febris vão fazer diagnóstico. Nessa fase precoce, tem várias síndromes febris que a gente tem que pensar. Então, diagnóstico diferencial da leptospirose na fase precoce. O que eu posso pensar? Posso pensar em dengue. Posso pensar em influenza, numa síndrome gripal. Posso pensar numa malária. Posso pensar numa febre maculosa, uma rictisiosis, porque a febre maculosa pode ter esses sintomas iniciais também. Posso pensar numa doença de Chagas aguda. Posso pensar numa toxoplasmose. Posso pensar numa febre tifoide, entre várias outras síndromes febris. Como também, claro, aquela questão da malária, da febre amarela. Posso pensar isso tudo. Na fase tardia, como que vai fazer a leptospirose fazer diagnóstico diferencial com o quê? Na fase tardia, o diagnóstico diferencial são com as hepatites virais agudas, com a hantavirose, com essa quadra da malária grave, com a dengue grave, com a febre amarela grave, com a febre tifoide mais grave, com a endocardite, com a doença de Chagas mais grave em si, com as pneumonias, com a pielonefrite, até quadros de sepse, meningite, colangite, colicite aguda, esteatose aguda de gravidez, síndrome hepato-renal. Então, os diagnósticos na fase tardia, os diagnósticos diferenciais, são inúmeros, incluindo, inclusive, até a lúpus eritematoso sistêmico. Então, quando você pensar na fase precoce, tenta pensar mais num padrão relacionado a síndromes febris como diagnóstico diferencial, que você vai conseguir conseguir pensar bem. Na fase tardia, vai ser mais doenças que você tem que pensar num padrão talvez mais fulminante, como é o quadro, por exemplo, de uma endocardite, uma sepse, uma meningite. Beleza? Tranquilo? Então, em relação a essa questão das complicações, dessa questão desse diagnóstico, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração, valeu, falou e fui!